Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco.
Queridos ouvintes, nós estamos reunidos para dar início a mais um programa Culto Cristão no Ar, que tem como finalidade, eu sempre repito isso porque é o objetivo do programa, incentivar as famílias à realização dessa prática que é bastante salutar, tendo em vista algumas mensagens, principalmente uma de Joana de Andes, com o título Jesus Contigo, que fala sobre a importância do culto do Evangelho no lar e nos corações de uma família. Participando do programa, esse que vos fala, Ligiane Barreto, e o casal João Carlos e Jane, e também a nossa companheira Cleia Monato.
Então leremos hoje do livro Convites da Vida, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Val Pereira Franco, a mensagem Convite à Resignação. Está em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Para que a tua fé não desfaleça. Esse é o versículo. E a mensagem inicia assim. Enquanto debandam das lides enobrecedoras trabalhadores que te pareciam exemplo de estoicismo, sentes o coração dilacerar-se e tens a impressão de que não suportarás os rudes embates que se te sucedem contínuos. À medida que o entusiasmo diminui e a realidade das tarefas apresenta as legítimas dimensões do empreendimento espiritual, consignas a presença do desânimo. Afinal, reflete, estão escassos os líderes autênticos aos teus olhos, enquanto a confusão aumenta e a face do ceticismo gargalha vitoriosa. Tudo te parece sombrio, com perspectivas ainda mais tristes. Não descoroçoes, porém, não tomes como modelo para meditação os exemplos dos maus exemplos. Malgrado as dificuldades aparentes, a vitória do bem e do amor é óbvia, não dando margem à controvérsia. Ocorre que, apesar de conheceres a doutrina das vidas sucessivas, por hábito deficiente de educação religiosa negativa, refletes como se o túmulo significasse o fim, ou se a reencarnação não fosse realidade inconteste. Coordena melhor a atividade mental, reconsiderando os problemas traçados interiormente. Encetada a jornada do bem, haja o que haja, insiste e persevera. Não desfaleças na fé. Resigna-te por hoje, recordando que amanhã tudo se modificará. Se estiveres sob o jugo de dores e padecimentos, ingratidões e perseguições injustos, serão injustos somente na aparência, pois que procedem do teu ontem, em regime de cobrança, para melhor estabilidade do teu amanhã. Submete-te, portanto, paciente, resignadamente, às situações atuais, e insistindo nos bons propósitos, constituirás o porvir de bênçãos que agora ainda não podes fruir.
E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, dando início a mais um programa, te agradecendo, Senhor, a oportunidade de podermos falar do Teu Evangelho a todos aqueles que neste momento estão sintonizados com a nossa emissora, a emissora que toda a família pode ouvir. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe os lares sintonizados conosco, os enfermos. Que a Tua paz, Senhor, possa envolver a todos indistintamente, hoje e sempre.
Que Deus possa estar presente num lar de todos nós. Nós vamos ao estudo do Evangelho, o capítulo é o 5 e o item 12. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, servir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficaria agradecido? É um fato, não é? É de fato uma verdade. Quando se diz que o sofrimento é um meio de pagarmos nossas dívidas, para que encarnações futuras na Terra soframos bem menos. Então, não reclamemos, ao contrário, agradeçamos a Deus por estas oportunidades que Ele nos dá. O sofrimento faz-nos crescer cada vez mais. Fiquem em paz.
Continuando a leitura aqui, iniciada pela nossa amiga Cléia. Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre-se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não aceitarmos com resignação como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos que recomeçar absolutamente, como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e tomássemos de novo por empréstimo. É interessante essa comparação das nossas faltas morais com a questão financeira do empréstimo, né? Que a gente sabe que é sempre uma bola de neve. Mas Deus, ele não coloca juros tão altos. Ele simplesmente nos dá condições de pagar. E é interessante também que ele fala aqui que não basta, não é o sofrimento em si que faz com que nós saldemos nossos débitos, né? É o sofrimento com resignação, né? Porque se a gente sofre, mas não é resignado, não aceita o sofrimento, a gente, como ele diz aqui, está contraindo novos débitos, né? Está pagando uma parcela e está pegando dinheiro emprestado de novo.
É porque, como diz aqui, né? Deus estabeleceu leis, que é, uma delas é causa e efeito, e a maioria das pessoas não tem conhecimento disso. Mas mesmo assim isso não justifica, porque se a gente entende que Deus é bondade e é justiça, ele não vai punir as pessoas que não mereçam ser punidas. Então não é Deus que castiga, Deus apenas faz com que as suas leis sejam observadas. E infelizmente a maioria das pessoas estão completamente distraídas em relação às coisas espirituais. E aí vem sempre a revolta, a falta de ânimo, o desespero ante algumas situações, porque as pessoas não se preparam para isso. E com essa postura, se a dívida não for paga nessa encarnação, consequentemente será na outra, porque a lei de causa e efeito ela irá se cumprir sempre. Ela é inexorável.
Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, abre aspas, Deus dirá: nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Fecha aspas.
Aqui diretamente, né, está se falando de uma das parábolas de Jesus, né, que é a dos trabalhadores da primeira hora. Né? E a gente observa que Jesus, quando a contou, ele tinha esse objetivo de chamar a atenção das pessoas para que as dívidas devem ser pagas no momento certo, e o trabalho também tem que ser feito com qualidade, né? Porque a gente vê pessoas que têm o prazer em trabalhar e outras que se revoltam, que estão sempre reclamando. Né? E às vezes o salário não é tão ruim assim, mas a pessoa criou aquele hábito, né, de reclamar da vida, né? E com isso vivem amargamente, e uma pessoa que vive assim não pode ser feliz. Aí nós temos agora o item 13, que vem dizer: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa seria a figura, a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto do infinito, compreende da curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Porque durante que algumas pessoas até dizem assim, mas como que a gente vai agradecer a dor? Porque é através da dor que a maior parte da humanidade ainda consegue progredir um pouco. Porque, segundo Emmanuel, nós evoluímos através do trabalho, que é o suor, ou da dor, que são as lágrimas. Né? Até o companheiro sempre dizia que é sempre vertendo água, né? Ou pelo suor ou pelas lágrimas. Mas a pessoa que só vê as coisas ruins da vida, ela vive amargamente, perde o sentido da sua existência e com isso progride muito lentamente.
É importante ressaltar que tanto Jesus quanto o Espiritismo, quando nos diz bem-aventurados os aflitos, em nenhum momento está nos conclamando a procurar a aflição como forma de chegar à perfeição, né? À evolução espiritual, buscar o sofrimento como forma de evolução. Não, a gente deve buscar a nossa felicidade, sempre, né? E aceitar o sofrimento, que é diferente de procurar o sofrimento para evoluir, né? O nosso objetivo aqui na Terra, desde sempre, é ser feliz, melhorar, mas buscando a felicidade nas pequenas coisas e principalmente no trabalho do bem. Aí continua aqui o último parágrafo. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, ou seja, do ponto de vista espiritual, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Esse último parágrafo de Kardec faz lembrar um item que nós já lemos lá no comecinho do Evangelho, que é o ponto de vista, né? Que fala que quando a gente se coloca do ponto de vista do Espírito, é como a gente subir no alto de uma montanha e de lá a gente vê todos os prédios pequenininhos, né? Quando a gente se coloca do ponto de vista da vida material, a gente se coloca do ponto de vista mais baixo e os prédios parecem enormes ao nosso redor, né? E esses prédios podem ser o símbolo dos nossos problemas, das nossas angústias. Então, é isso, né? A gente deve entender o sofrimento como processo evolutivo, muitas vezes causado por nós mesmos, ou nessa vida, ou em vidas anteriores, e a partir do entendimento, buscar sempre a felicidade, através da boa conduta, do trabalho, do amor ao próximo.
E é bom sempre lembrar que a doutrina espírita, e o próprio cristianismo, né, ele nos conclama, como o João já falou, a ser felizes. Então, esse negócio de dizer, a pessoa é masoquista, gosta de sofrer, não, o espírito não gosta de sofrer. Nós entendemos a função do sofrimento, mas a gente sempre procura viver melhor e construir sempre um futuro melhor dentro desse conceito, desse entendimento que a doutrina nos oferece. Que é aquele problema, o título do assunto, motivo de resignação. O motivo de nossa resignação é conhecimento da verdade.
Não é em vão que uma das músicas mais cantadas pelos espíritas se chama Alegria Cristã.
do livro Virtudes e Verdades, de Lidiene Barreto de Menezes, vamos ler o poema Resignação, baseado no capítulo 5, item 12, que é o versículo que diz assim: Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento. E há ainda uma explicação sobre o que é resignação. Resignação é a renúncia espontânea de uma graça ou de um cargo, submissão paciente aos sofrimentos da vida. E vamos ao poema. Dos conceitos citados e existentes no mundo, ao nosso objetivo usaremos o segundo. Pois a resignação que por nós foi pedida é a nossa submissão aos sofrimentos da vida. Exemplo desta virtude foi de Madre Teresa. Abdicou da fortuna para atender à pobreza. Tornei-me um mendigo, Pestalozzi disse um dia, para que cada pobre tivesse mais alegria. Há mais de 2000 anos, Jó assim se expressou: Deus me deu tudo na vida e também tudo tirou. Maior exemplo foi Jesus, falar do reino de Deus. Ele a tudo renunciou para enfrentar os fariseus. Para a nossa evolução e corrigir o passado, o que temos feito de bom e também renunciado?
E assim, Senhor, debaixo da Tua paz, da Tua proteção, nós Te pedimos, por nós mesmos, que sejamos mais resignados aos desafios da vida que se apresentam à nossa frente. Não só sejamos resignados, mas que encontremos nos Teus ensinamentos, na doutrina espírita, na família, nos amigos, a força necessária para seguir adiante, subir as montanhas, enfrentar os obstáculos. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão sofrendo, se sentindo desamparados, desanimados, sem forças, que possam receber esse entusiasmo, que a resignação trazida pelo ponto de vista elevado da vida espiritual nos recompõe. Fica conosco, Senhor, abençoa-nos hoje e sempre, que possamos estar aqui juntos na próxima semana para mais um culto cristão no ar. Que assim seja.
Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.